Falta uma semana para o fechamento da janela partidária e as definições esquentam o cenário político-eleitoral da Paraíba. Entre os últimos movimentos, a decisão de Efraim Moraes de deixar a Secretaria de Agricultura do governo João Azevedo, agora com liberdade para ficar na base ou anunciar que Efraim Filho, pré-candidato ao Senado, integrará a chapa de oposição. O deputado Valber Virgulino vai para o PL e deixa o Patriotas. Tião Gomes anunciou que se abrigará no PSB. Teve ainda a debandada de tucanos. Mas à esquerda, a decisão do PT Nacional de punir Anísio Maia e outros pela insubordinação em 2020 gerou muita polêmica. Com candidatura inviabilizada dentro do PT, Maia deve ir para o PSB ou PCdoB e levar alguns colegas. A direção nacional emitiu uma nota e negou autoritarismo. Apenas o cumprimento de regras. A gente fala ainda das possíveis candidaturas do secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, e do comandante-geral da PM, Coronel Euler Chaves. Esses e outros destaques da política paraibana, agora no Papo Político.
Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
Vamos lá, vamos começar com a Angélica aqui, que fez um levantamento sobre essas mudanças de partidos, principalmente na Assembleia Legislativa. Angélica, qual é o saldo até agora? Mas mais do que isso, o que é que deve acontecer semana que vem? O que é que se espera? Quais são as negociações partidárias que estão sendo feitas para que a gente tenha um cenário já definido no dia 1º? Lembrando que dia 1º acaba a janela, se fecha, né, a janela partidária, e a partir daí os nomes dos pré-candidatos já estão ligados aos partidos que vão disputar a eleição de outubro.
Isso, eles até poderiam mudar de partido, mas aí com risco de perder o mandato. Essa janela é exatamente a brechinha que a legislação deu para que eles possam trocar de legenda sem sofrer nenhuma punição. E aí esse ano parece que não foi uma janela, foi uma porteira inteira. Porque dos 36 deputados estaduais, só 12 ficarão na legenda, né? Ficarão no seu partido.
Ou seja, mais de 70%, um terço, né?
É, um terço do...
70% mudaram, né?
Ou mudaram ou estão para mudar. Isso porque isso. 12 continuam onde estão, né? Não vão mudar, não tem pretensões de mudar de partido. A não ser que haja novos episódios, a gente tem acompanhado, está muito, muito frenético, é o caso de Anísio, que tinha certeza que estaria no PT e já não vai estar mais. Mas, enfim, a preço de hoje, 12 estão e outros 14 já definiram um novo lar, uma nova casa que deve disputar as eleições. Mas ainda tem 10 deputados aí nas indefinições, sem saber para onde vão. Isso porque tem uma conta matemática que eles fazem de sobrevivência política, né? De primeiro, de estar num partido aliado ao governador em que ele pretende apoiar nas eleições desse ano e, ao mesmo tempo, ter aquela cauda, sobrevivência política, né? Ter um grupo de correligionários que pretendem disputar as eleições com voto suficiente para assegurar a sua reeleição ali na Assembleia. Então, nessa conta aí matemática, muitos vão acabar deixando para esse último dia, na sexta-feira que vem, né? No dia 1º de abril, para escolher o seu novo partido.
João, sem coligação e só com uma federação, me parece que vai se oficializar ainda Rede e PSOL, só tem essa. O restante é o partido por si mesmo, é o partido lutando por uma vaga sozinho. Sem coligação e sem federação, é isso, não tem o que fazer não. Por isso que é essa busca por um partido mais forte, né?
É, sem dúvida, viu, Laerte? E se a gente for observar, a gente tem uma classe política muito parlamentarista, né? A classe política paraibana é muito voltada para a conquista desses espaços. E nesse período pré-eleitoral, você tem uma corrida muito forte com relação a justamente essa sobrevivência política, que foi ampliada justamente após as mudanças recentes que a gente acompanhou na legislação eleitoral, né, que acabaram com a coligação, acabaram com outras possibilidades de composição nas disputas proporcionais, que fazem com que, como você disse, ou você está num partido forte, consolidado, que tem nomes, que tem cauda, ou você corre o risco de não sobreviver politicamente, não conseguir conquistar espaços no legislativo. O debate sobre as chapas majoritárias, embora, claro, seja importante, principalmente e seja intenso sempre, principalmente no eleitorado, mas ele acaba sendo deixado para o segundo momento, né? Muitos dizem, vou definir primeiro o meu partido, pelo qual vou disputar o processo eleitoral, minha reeleição, depois defino aquele que apoiarei como candidato ao Senado ou ao governo do Estado. É comum isso, inclusive, acontecer, até porque muitos partidos flexibilizam, né, esses entendimentos, essas decisões majoritárias para posterior. A gente acompanha isso sempre, né? Todo processo eleitoral a gente acompanha, e infelizmente o que me chama a atenção é que em muitos casos você tem uma mudança radical de rota. O cidadão é filiado a um partido de centro-esquerda e vai depois, a depender dos interesses e da conveniência, para um partido de centro-direita e vice-versa. Ou seja, a gente tem puramente uma disputa por interesses e por espaços que possibilitem justamente a manutenção do poder, seja no caso dos deputados estaduais ou federais, aqui na Paraíba.
Isso é tanto, João, que dos deputados que ainda estão bem indecisos, ao ponto de nem saber para que legenda vão, são exatamente aqueles que a gente acompanha o trabalho parlamentar e estão sempre na base governista, independente de que governo seja. Então, é o caso, por exemplo, do deputado Branco Mendes, João Gonçalves, são parlamentares que estão sempre, Lindolfo Pires, estão sempre ali no governismo e ainda não sabem para onde vão, porque estão fazendo essa conta de estarem num partido em que consigam se eleger, ao mesmo tempo de que o partido também seja da base do governador João Azevedo.
Até porque, se a gente for olhar para o que acontece na prática, depois de eleitos, essas pessoas, mesmo apoiando no processo eleitoral candidatos a majoritários derrotados, mas depois de conquistar uma cadeira na Assembleia, eles conseguem ali estar ao lado e fazerem parte da base governista, como você bem disse.
Vamos lá, vamos falar os nomes aqui, né? Tem a listinha, a Angélica fez a listinha, eu vou iniciar, depois você pode terminar, Angélica. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, você pode estar ouvindo esse podcast e já ter a mudança ou a definição. Então a gente vai falar dos que estão já definidos e as indefinições, mas pode ser que nas próximas horas, nesse momento, inclusive, uma definição esteja sendo efetivada.
E dessa lista tem pelo menos dois, Laerte, que são deputados que devem mudar, mas que não vão causar tanto impacto para a eleição, porque não pretendem disputar. É o caso de Doda de Tião, que está no PTB, mas deve sair, e de Edmilson Soares, que está no Podemos.
Deve ir para o PSB, falei com ele agora há pouco, mas disse que quem vai definir isso é Tamilson Soares, o filho, que vai tentar substituir
exatamente
ele na,
então,
Assembleia Legislativa.
A gente põe na conta porque vai mudar, mas não vai ter impacto, digamos,
mas
assim. Porque
continua,
né,
sendo deputado até dezembro.
Está na conta.
Uma outra questão importante da gente ressaltar é que essa mudança e essas mudanças só não serão maiores porque João Azevedo ficou. Foi para o PSB.
Tem esse
detalhe.
Muita
gente que estava no PSB que ia sair, continuou. Vamos lá, Adriano Galdino estava no PSB, foi para o Republicanos. Anderson Monteiro estava no PSC, foi para o MDB. Ediane Panta, do PP, continua. Anísio Maia, certo que seria candidato, pré-candidato à reeleição pelo PT, por conta da suspensão do Partido dos Trabalhadores da Direção Nacional, deve ir para o PSB ou PCdoB. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa suspensão, tá bom? Buba Germano, do PSB, iria mudar se tivesse alguma. Se o governador não tivesse ido para o PSB, ficou. Falei com ele recentemente, ele disse que vai continuar no PSB. Cabo Gilberto saiu do PSL para ir para o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Cida Ramos saiu do PSB, foi para o PT. Doda de Tião está indefinido ainda. A gente ainda não sabe, mas pode sair nas próximas horas. Tem que sair nos próximos dias, né?
Ele não tem pretensões de disputar. Parece que ele vai apoiar um correligionário, outro, né? Alguém próximo da base eleitoral dele.
Vamos lá. Érico Jean, do Cidadania, foi para o MDB. Tassiano Diniz, do Avante, foi para a União Brasil. Edmilson Soares, como eu falei, deve ir para o PSB. Eduardo Carneiro, PRTB, foi para o PROS, mas se fixou no Solidariedade. Estela Bezerra, do PSB, está no PT, né? Se filiou ao PT. Felipe Leitão, Avante, indefinido ainda, deve ir para o PSB, União Brasil. Ele não falou, eu conversei com ele recentemente, ele disse que vai definir ainda.
E é o curioso caso do pai, Miquica Leitão, que se filiou ao MDB e tem pretensões, inclusive, de disputar para deputado federal em bases opostas ao pai.
E ele disse o seguinte, que o pai é o pai e ele é ele. O que significa, João, que o pai pode estar em um lado e ele pode estar em outro.
E depois tudo se ajeita, né?
É aquela família que tem tentáculos. Eu até brinquei com ele recentemente, ele riu por conta disso. Mas é isso, a gente não naturaliza, a gente não pode naturalizar esse tipo de posicionamento, mas a gente ressalta e faz parte, inclusive, dessas coligações e desse cenário político. Vamos lá, Galego de Souza, progressistas, continua no progressistas, Gervásio Bezerra, PSB, continua no PSB, Jeová Campos sai do PSB e vai para o PT, João Gonçalves foi para o PT, né? João Gonçalves do Podemos, está indefinido ainda, não sabe se vai para o PSB, vai estar em algum partido da base, isso é certeza, porque João não nega.
Ele me disse que está procurando a cauda, que é exatamente
para se eleger, né?
Um partido para se eleger.
Ainda bem que ele não está procurando os caixões. Júnior Araújo, Avante. Era do Avante, foi para o PSB, partido do governador, Márcio Rodrigues. Márcio Rodrigues é com você, João. E aí, vai para onde? Dentro do PSL. Para onde é que ele vai?
Olha, Laerte, pergunta difícil de ser respondida, viu? O deputado Márcio Rodrigues, que tem uma relação bem alinhada, né, com o presidente Jair Bolsonaro, mas não definiu ainda por qual sigla vai disputar as eleições deste ano. Pode ir para o PSD do irmão, né, do ex-prefeito Romero Rodrigues, ou pode ir também, eventualmente, para o PL, mesmo partido de Bolsonaro.
E pode apoiar ao mesmo tempo o governador João Azevedo ou apoiar
PSD,
Nilvan.
De Romero.
PSD, né?
É, ele não disse isso ainda publicamente, mas eu colocaria ali ele nesse rol daqueles que vão para o PSD.
Vamos lá, Paulina Dutra, PSB, continua. Ranieri Paulino saiu do MDB, foi para Republicanos por conta daquela ida de Veneziano Vital, pré-candidato ao governo.
Uma das grandes mudanças, inclusive, desse processo de troca de partido, né? É o caso de Ranieri.
Isso, depois que Veneziano recebeu o apoio do PT, de Ricardo Coutinho, que é pré-candidato ao Senado, Ranieri foi para o Republicanos. Ricardo Barbosa continua no PSB. Wilson Filho é uma indefinição, não sabe se vai para Republicanos, ou PSB é o líder do governo.
Tá,
o pai está no Republicanos.
De papel também,
é,
né?
Ele, na verdade, se fosse vontade mesmo, pelo que eu conheço o Wilson Filho, ele ia para o Republicanos porque o pai foi. Mas ele é líder do governo, então pode ser que haja uma cobrança interna do governo, do governador, inclusive, para que ele siga...
Para que ele seja cauda.
Do governo, né? Do partido do governador. Inácio Falcão saiu do PCdoB e foi para o PSB. Caio Roberto, PL, continua no PL. Camila Toscano e Itova Correia Lima, do PSDB, não mudaram. Vão continuar. João Bosco Carneiro saiu do Cidadania e foi para o Republicanos. Branco Mendes, do Podemos, também deve estar procurando um partido da base, mas ainda não definiu. Xió continua na rede, era da rede. Valber Virgulino confirmou para mim hoje de manhã que sai do Patriotas e vai para o PL. Manuel Lugério, do PSD, continua no PSD, pelo menos não houve nenhuma comunicação de mudança, né, João? Jutaí Menezes, Republicanos, e continua no Republicanos. Lindolfo Pires está no Podemos, vai para um outro partido também da base do governo, isso aí é fato. E Tião Gomes, que saiu do Avante, vai para o PSB. Resumo da ópera, já tem 24 que mudaram ou estão prestes a mudar. Como você falou, uns 12 que não vão mudar. Outras observações importantes antes de passar a bola para vocês. O Avante fica sem ninguém, né? Com essas mudanças na Assembleia Legislativa.
E o Podemos também.
O Podemos fica sem ninguém. O PSDoB, que só tinha um.
PSL também sem.
O PCdoB, que só tinha um, fica sem ninguém, mas com risco de Anísio ir para o PCdoB e aí repor, né? O PSL também.
MDB também, que é um partido histórico.
MDB, mas Érico Djan não saiu de cidadania, vai para
o MDB? Mas ele não vai disputar. Quem deve disputar é a esposa, não é, João?
Érico Djan?
Exatamente, no caso de Érico ele não vai disputar, já disse isso.
O problema é que a Angélica já está pensando lá na frente, já no resultado da eleição. Eu estou falando agora, nesse momento, que ainda tem, viu, João? Tem que avisar a Angélica que ainda tem 6 meses de mandato legislativo.
É verdade, ele está filiado.
Ele
então
tá
continua,
o MDB
continua. MDB. Tá.
Não tem, né?
Então não perde ganho, é perde ganho para
o
MDB.
Então teremos um PT maior, teremos um PSB também que continua grande. O MDB com 2, que é Érico Djan e Anderson Monteiro. Republicanos bem mais forte, né? Porque juntou o pessoal do Podemos com o Avante, deu Republicanos. E o pessoal do MDB também, né? Enfim, vamos aguardar o final dessa janela para ter uma definição mais clara. Mas já deu para perceber que 70% devem... Era 30 um dia desse, né? A gente estava fazendo as contas. 70% devem mudar, ou mudaram ou devem mudar.
E esse movimento de Efraim, filho, pai... também pode acabar fazendo modificações nessa janela daqui para sexta-feira, pode ser que aconteça.
Ah, tem isso também.
Porque os arranjos políticos vão se formando, né? Os alinhamentos vão se fixando e aí tudo muda.
Vamos aproveitar o embalo dessa fala de Angélica? João, eu queria que você fizesse uma análise aí. O que é que significou Efraim Moraes e assim, ó, tome, eu não quero mais o cargo de secretário da Agricultura do governador João Azevedo. Disse que teve uma audiência, emitiu uma nota, uma carta pedindo para sair. Sinaliza o que é isso? De que ele quer liberdade ou já tem, já sabe para onde ir? Como usar essa liberdade?
Olha, Laerte, na minha avaliação, reforça uma tese que já vem sendo construída nos bastidores. Não foi publicizada ainda, mas já vem sendo construída abertamente nos bastidores de uma possibilidade dobradinha, né, entre Efraim Filho, o filho de Efraim Moraes, candidato ao Senado Federal, e o deputado Pedro Cunha Lima. Não à toa esse gesto agora do secretário da Agricultura, ex-secretário da Agricultura do Estado, Efraim Moraes, que não entregaria o cargo, certamente, se tivesse pelo menos uma luz no fim do túnel ali para viabilizar a candidatura do filho na chapa governista. Não cabe na cabeça de ninguém que alguém entregaria uma secretaria, sairia do governo, se houvesse um entendimento já consolidado no sentido do filho, né, do deputado Efraim Filho, ser o candidato governista disputando o Senado Federal.
João.
Me parece que esse movimento reforça essa tese aí e essa possibilidade de racha, de ruptura entre o governo e o grupo dos Moraes.
E teve outro sinal, só para complementar, do irmão de Efraim Filho, Jorge Moraes, que era superintendente da CEMOB, né, da Secretaria de Mobilidade Urbana aqui da capital, e poderia ficar no cargo até semana que vem, entregou quarta. Então, já também fez
antecipadamente, ele estava fazendo um bom trabalho lá, né? Então...
Ele está fazendo um bom trabalho, tem perspectiva de disputar a Câmara Federal e antecipou. E essa antecipação...
É federal ou estadual, Angélica?
Ele vai para federal.
Vai para federal?
Não. Agora eu fiquei na dúvida.
Eu também não lembro. Não. Enfim, lembro. Eu achava que ele estava...
Ele vai disputar e precisa desincompatibilizar do cargo. Mas antecipou em mais de uma semana essa saída. E também foi apontada como os sinais, que a gente fica procurando sinais para tentar desvendar essa ruptura ou aliança de Efraim com João.
A gente vai mandar mensagem agora para Efraim para saber se o irmão vai ser pré-candidato a federal ou estadual, e a gente diz daqui a pouco. Vamos lá, vamos continuar aqui. Outra coisa, João, com relação a Efraim, não dá mais para dizer que é um ultimato, né, que é uma pressão. Já teve pressão e ultimato demais para o governo, contra o governo, né? Não tem o que fazer. Agora, de fato, é desmontando a barraca para ir para um outro camping, né, para um outro lado, né? Não tem o que fazer. Me parece que é isso. O próprio Efraim já disse que essa semana tomaria decisão. Não é uma decisão clara que ele toma agora.
Estadual,
né? Não é uma decisão clara que ele toma agora, mas é uma sinalização clara, o que significa que o caminho está aberto. O governo disse que só toma decisão a partir do dia 2, que é quando a janela fecha. Então, temos a semana que vem aí com essas definições dessa chapa de Efraim Filho, se vai ser Agnaldo Ribeiro, na chapa do governador João Azevedo, na vaga para disputar o Senado. Vamos falar de Valber Virgulino rapidamente, a gente comentou um pouco. Valber Virgulino vai para o PL. Nenhum movimento estranho, né? O PL é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Vai ter...
Tem um espólio de Cabo Gilberto também, porque Cabo Gilberto se filiou ao PL, mas
vai para a federal.
Vai para a federal, então...
E Cabo Gilberto foi...
Se movimentou muito, vai para o risco e se movimentou muito nesse processo aí da disputa pelas melhorias salariais da polícia. E os dois são dessa base da segurança pública.
Isso. Vamos lá, vamos para um outro fato agora mais à esquerda, importante também essa semana, porque... gera repercussão para os próximos dias. O PT Nacional resolveu suspender Anísio Maia por 6 meses por conta da insubordinação em 2020, quando Anísio Maia insistiu em ser candidato a prefeito de João Pessoa, mesmo com o PT Nacional dizendo que o PT local tinha que se aliar a Ricardo Coutinho, que era candidato à prefeitura de João Pessoa. Depois de quase quantos anos? 2020, um ano e meio... sai uma decisão que meio que aniquila a possibilidade de Anísio ser candidato a deputado estadual pelo próprio PT. Não é estranho isso não, João?
Totalmente, né, Laerte? Na minha avaliação, essa decisão da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores foi terrível. Inclusive ruim para o próprio PT, que abre mão de ter um filiado histórico como Anísio Maia, um deputado estadual que poderia ir para uma reeleição pelo partido, e você inviabiliza esse projeto dentro da própria legenda. Agora, ruim principalmente para a imagem do partido, porque o PT sempre teve uma imagem de que respeita a democracia interna, de que convive bem com as divergências, que aceita, inclusive, questionamentos internos e que tem instâncias próprias para resolver os impasses que eventualmente surgem. Agora, com essa decisão da Executiva Nacional, às vésperas de um processo eleitoral, inviabilizando a pré-candidatura de Anísio, o partido se nivela, se equipara a outros partidos, aliás, a maioria dos partidos brasileiros, onde quem manda são aqueles que ocupam cargos na Executiva Nacional,
João,
ou que têm lideranças, como é o caso do ex-presidente Lula. Então, é uma decisão que se equipara, o partido passa por cima da própria história, né? Que, via de regra, foi construída através de discussões internas e de divergências.
Mas o próprio PT emitiu uma nota, disse que seguiu a regra democrática da legenda, que inclusive houve essa punição, porque havia uma regra em 2020 e os partidários aqui, os filiados aqui da João Pessoa, descumpriram essa regra. Não era democracia interna isso, João?
Olha, Laerte, é difícil entender uma democracia onde um partido abdica de ter um candidato próprio, como era o caso de Anísio em 2020, para apoiar um candidato de uma outra legenda. Isso tendo um diretório municipal aprovado a candidatura própria.
Então você acha que o erro começou lá em 2020 e acabou agora em 2022 de uma maneira muito ruim para Anísio e para o partido, né?
Certamente, certamente. O partido abdicou de ter um candidato próprio em 2020 com a decisão assinada ali por praticamente todo o diretório municipal de João Pessoa, em nome de uma decisão de cima para baixo da Executiva Nacional para agradar possíveis aliados ali do ex-presidente Lula. Foi isso que aconteceu.
Eu até entendo que existiam essas regras pré-estabelecidas.
Eu ia perguntar isso a você, Angélica, essas regras aí,
Eu li a nota hoje e concordei, ok. Tinham regras pré-estabelecidas, Anísio Maia resolveu pagar para ver, como eles colocaram na nota.
Sem subordinado mesmo.
Sem subordinado, insistiram, fizeram a convenção, aprovaram pelo diretório
municipal.
Nada
de novidade no PT, né?
Nada de novidade. Ok, o problema é o modus operandi em que tudo foi processado, desde o momento em que Anísio Maia conseguiu, junto ao diretório municipal, esse aval para ser candidato. Porque aí eles foram para a Nacional, peitaram, judicializaram de baixo para cima sem qualquer diálogo e o que pior, que naquela época inclusive foi muito criticado por alguns petistas, expondo a mídia, né, todo o processo. Então, a forma como Anísio Maia foi tratado nesse processo, um petista histórico, um cara que sempre foi militante, né, sempre foi defensor do partido desde o início da sua trajetória política. Então, eu acho que a nota, a questão das regras pré-estabelecidas estavam até corretas.
A justificativa,
A justificativa. O problema é o modus operandi, como tudo foi processado, inclusive esse novo episódio, que é a forma como Anísio ter sido alijado do partido, porque não o expulsaram, não fizeram o processo de expulsão, fizeram a suspensão, que na prática é uma expulsão, porque o cara precisa se candidatar, precisa estar filiado a um partido, então ele vai ter que mudar de legenda, a contragosto, por sinal.
Eu acho que, inclusive, eu já conversei com o Jackson Macedo sobre isso, o presidente estadual, ele discorda do meu ponto de vista e eu discordo da forma que o PT tratou esse caso, né?
Entendo. Não é porque você tem razão que você faz de qualquer forma.
Exato.
Eu acho que na prática
tem
é isso.
Razão. Vamos dizer assim, para ser bem sincero, o PT tinha razão de punir, porque havia uma insubordinação e uma regra pré-estabelecida de conhecimento. Ok. Mas tem um intervalo aí de um ano e meio que não justifica.
Não justifica.
Principalmente quando se trata de filiados históricos,
e porque,
né?
Fica claro que é porque essa pessoa está uma pedra no sapato de uma definição de tática partidária, como eles gostam de falar, para agora. Que o
posterior, né? Porque ele pode também incentivar um levante agora contra a candidatura de Veneziano,
claro,
e de Ricardo
contra
Coutinho,
a aliança de
porque apoia João Azevedo.
Claramente, essa decisão tomada pelo Conselho de Ética agora já é uma forma de tirar essa pedra do sapato mais à frente, porque eles querem que o PT esteja com o Veneziano e não com o governador João Azevedo. Então, dessa forma, escanteiam, matam dois coelhos.
Mandam o recado, né?
Mandam o recado e escanteiam dois coelhos importantes desse processo, que é Anísio e provavelmente o Frei Anastácio, que já sinalizou numa nota também de que vai com Anísio para onde ele for. Então, o PT acaba perdendo esses dois nomes, que já não eram desse grupo, naturalmente não eram, porque estão com o governador.
É, eu acho que até poderia fazer isso, uma punição como essa, para anular uma pré-candidatura a deputado estadual pelo partido, se fosse com outro nome. Vamos relativizar, igual muitas vezes o próprio partido PT faz quando quer decidir do seu jeito, né? Podia ser um outro nome, mas Anísio, Frei Anastácio, Juscelia, não dá, né? É aquela história, são históricos, é raro porque foram insubordinados naquele momento, poderiam receber uma punição, mas uma punição que não os anulasse nesse processo de agora, que requer união, né? Democrática, contra o fascismo.
Como diz João, João disse ainda há pouco, João Paulo Medeiros, não o governador, que eu estou muito João hoje, eles não se dizem democráticos? Deveriam ter colocado em votação o processo e não pedir para a Executiva Nacional resolver também.
Mas é porque também é regimento interno, Angélica? Não tem o que fazer. Eu acho que a regra deles era, não, vamos colocar no Conselho de Ética. Mas eu acho que essa discussão no Conselho de Ética tem que levar em conta, primeiro, o tempo que eles fizeram.
Quem é o deputado?
Quem é o deputado? E o momento histórico que a gente vive. Olha, você aceitou a Alckmin para ser o seu vice, vai aceitar. Aceitou um monte de gente que foi a favor do golpe. Aí você, num conselho de ética, diz, olha... E aí, assim, me desculpe, a regra, ontem a discussão com o Jackson era inclusive essa, a regra existia, eles foram insubordinados, mas aí se a busca era pela unidade, pela unidade contra o fascismo, pela democracia, não dava para, nesse momento...
Trocar um petista por um MDBista.
E fazê-lo de uma maneira claramente punitiva e para aniquilar uma tentativa... desse grupo, desse mesmo grupo que foi insubordinado em 2020, ser insubordinado agora. Havia formas de evitar que essa punição anulasse a própria candidatura de Anísio no próprio partido, né? E me parece que é claramente isso. Alguém disse, a gente precisa dar o exemplo, porque se a gente não der o exemplo, eles vão fazer agora em 2022 a mesma coisa que fizeram em 2020. Então, vamos fazer o seguinte, a gente suspende, porque inclusive dá tempo de mudar de partido, né? Tem uma semana, então Anísio não fica sem ser candidato. Ele só não vai ser candidato pelo próprio PT. Então isso foi, assim, não dá para imaginar que isso não foi pensado, né? E, no meu ponto de vista, estava tudo certo se a gente tivesse dando essa notícia, viu, João? Ano passado, com 6 meses, por exemplo. Acabou a eleição em 2020, o Conselho de Ética se reuniu no início do ano de 2021, pune... em junho, e dá 6 meses até dezembro, para que esse ano de eleição Anísio continuasse. E aí, claro, se houvesse insubordinação agora, também tomava outra medida. Mas não, foi cravou nesse momento tão, tão crucial. E aí a gente já disse isso outras vezes, ninguém está advogando a favor de Anísio, está advogando a favor da forma que Exato. Ele se portou e se porta com o partido e a forma que o partido se portou e se porta com ele, né? Exatamente. Vamos embora, vamos acabar aqui, né? Nosso tempo está estourado, o papo está bom, mas... A gente tem que falar sobre Geraldo Medeiros, pré-candidato a federal. É certo isso, Angélica?
Dizem, né? Ou vice de João, também tem essa tese de que ele poderia sair vice-governador.
Isso saiu, me parece, porque não tem um nome muito forte de Campina para essa vice de João. Geraldo podia ser uma opção. João pode falar mais sobre isso, porque...
É um campinense.
Tem nome forte. Além de Adriano Galdino, que não é de Campina, é de Pocinhos, mas tem
um... Puxa um pouco para dizer que é de Campina.
Ele dá uma esticada, né?
Dá uma esticada, que é exatamente para poder ser esse nome.
Ele passa
governo.
Na Avenida Canal todo dia.
Região metropolitana de Campina.
Região metropolitana. João, Adriano pode ser, Geraldo. Quem é que vai ser? Tenta aí. Vamos falar uns nomes aí que pode ser vice de... Já que, por exemplo, Efraim já vai sair mesmo, Agnaldo deve ser o pré-candidato.
As pedras foram caindo, falavam em Ana Cláudia e Veneziano rompeu, né?
Pois é, eu acho que o governo tenta buscar esse nome agora, né? Até escrevi recentemente isso sobre isso no blog do Jornal da Paraíba, e dizia que ter o nome de Campina Grande na chapa de João Azevedo não é uma opção, é uma necessidade, né? Principalmente após... a perda de alguns dos seus aliados. E se a gente for olhar na cronologia dos fatos, você tem, saiu o grupo do Veneziano, que poderia ser uma alternativa, né? O grupo dos Ribeiros, que se aproxima de João Azevedo agora, quer a vaga do Senado, na chapa. Você tem Romero Rodrigues, que ensaiou um processo de aproximação, mas depois já houve o distanciamento. Me parece que é quase impensável uma nova reaproximação agora, diante da pré-candidatura de Pedro Cunha Lima. Ou seja, o governo precisa de um nome em Campina e tem tido dificuldade agora, nesse instante, com essas peças que estão no tabuleiro, para encontrar.
Tatiana Medeiros, João, indo pro que foi para o Republicanos. Teria cacife,
talvez
isso
fosse uma alternativa, né? A meta Tatiana Medeiros. Agora,
inclusive,
que
mulher, né?
Mas ela perdeu a eleição 2012, né? Quando foi candidata à prefeitura, apoiada por Veneziano. Perdeu em 2020, quando foi vice de Inácio Falcão. Talvez, se você for colocar ali no mesmo, uma mesma balança, o nome do deputado Inácio Falcão, do PCdoB, seja bem mais significativo, pelo menos do ponto de vista da musculatura eleitoral, do que o da médica Tatiana Medeiros. Mas, como eu disse, são alternativas que estão sendo estudadas. Eu acho, inclusive, que o nome de Geraldo Medeiros, do ponto de vista do conteúdo e do que ele representa e representou durante essa pandemia, é um nome bastante significativo. Agora, o governo deveria ter pensado nisso em 2020, quando deixou de apoiar Geraldo Medeiros como candidato à prefeitura de Campina Grande e apoiou a esposa do senador veneziano Vital do Rego, Ana Cláudia. E ali, se talvez se tivesse apoiado Geraldo naquele instante, teria já plantado as sementes e fortalecido o nome do ponto de vista eleitoral para uma possível disputa agora, uma composição na vaga de vice.
João, mas naquela época, em 2020, o cenário era outro, né? O veneziano estava coladinho com o governo.
E o espólio de Geraldo como secretário, condutor da pandemia, é muito, eu acho que é muito mais concreto do que...
Naquela época ainda estava no meio da confusão, né? Vamos lá, vamos para onde? Para o comandante-geral. Comandante-geral da PM, Coronel Euler. Ah, sim, antes de falar de Coronel Euler, preciso dizer que eu conversei com o Geraldo Medeiros. Ele não nega e não confirma com ênfase, mas diz que o governador decide. Só que o governador já disse que...
Já deu apoio, já disse que está tudo
então,
certo.
Então, se o governador decide e ele diz que aceita o que o governador quer, é porque vai, sim, ou para federal ou para vice. Por enquanto, é para federal. Mas a escolha do partido dele vai ser essencial, viu, João? Porque se ele for para o PSB, será que vai uma chapa puro sangue? Não é o ideal, né? Então, assim, se ele for para um partido que não é o PSB, sinaliza que pode ser um vice. Se ele for para o PSB, é porque, de fato, vai vitaminar a cauda do PSB para a Câmara Federal. Agora sim, comandante-geral da PM, Coronel Euler, disse que espera uma decisão do governador. Conversei com ele recentemente também. Ele não confirma, mas está muito empolgado. Ele acha que é hora, depois de 11 anos no comando da PM. Pode fazer barulho?
Eu soube que tem uma pressão, inclusive, que ele vá para fortalecer exatamente uma figura da segurança pública governista na Assembleia Legislativa.
Ele tem apoio, Angélica, na corporação, fora dela?
Não, mas na verdade é para apoiar o governo, não é para apoiar a corporação.
É mais para apoiar o governo precisa ter apoio.
Para poder ter alguém que entenda e defenda, porque o governo sofreu muito nesse processo, né?
Mas antes dele apoiar o governo lá, ele precisa de apoio.
Apoio aqui,
Ele consegue apoio da corporação, né? Ele consegue apoio...
Exatamente, vai dividir muitos votos com o Valber Virgulino, que apesar de também não ser muito querido dentro das pessoas que são ligadas às forças de segurança.
Já foi, né? Mas
já
agora,
foi, mas nesse processo ele perdeu muito. Nesse processo último que aconteceu, agora ele perdeu muito. Mas terá o apoio do Cabo Gilberto, né? Desse grupo bolsonarista. A gente talvez, né, consiga votos das pessoas da força de segurança que não sejam muito ligadas ao bolsonarismo.
E tu, João, acho que hein, com relação a essa história do comandante-geral, pode de fato ocupar um espaço importante? O governo está com a tática certa?
Bem, como bom soldado, né, que ele chegou à patente máxima da Polícia Militar aqui da Paraíba, ele certamente está pronto para o enfrentamento. Agora, é saber se ele vai conseguir ter esse trânsito junto à categoria, acho difícil, porque a gente tem acompanhado, infelizmente, o uso muito eleitoreiro de algumas demandas que foram colocadas recentemente por parte de lideranças como o Cabo Gilberto, o próprio Val Virgulino, e é uma situação, nesse aspecto, delicada, né, para Mas, como a Angélica frisou aí, talvez o governo esteja procurando alguém que possa justamente fazer frente a esses nomes que já estão postos e tentar ali melhorar ou balancear esse debate da segurança pública.
Vamos lá, vamos para as rápidas, para a gente ir embora. Rui Carneiro deixou o PSDB, vai para o PSC. Rafa Fá deixa o PSDB, deve ir para o PSD ou PSC também. Não definiu ainda não, né, João? O que é que significa essa ida dos tucanos para outros partidos? E eu vi que você afirmou e escreveu sobre isso no sentido de mostrar a tática do grupo. Mas olha só, João, eu até entendo, e você vai explicar que tática é essa, eu até entendo que a tática é de grupo, mas o PSDB sai perdendo nessa tática aí.
Que bobeira,
viu?
Né?
Certamente, né? Não há dúvidas disso, porque vai privilegiar a pré-candidatura ao governo do estado do deputado Pedro Cunha Lima e também pré-candidatos à Assembleia Legislativa. Sai perdendo porque não indicará nomes fortes para a disputa da Câmara Federal. E, claro, a Câmara Federal é sempre o espaço mais cobiçado pelos partidos no Brasil, porque é quem define ali a questão do coeficiente eleitoral, do fundo partidário, entre outras coisas. Agora, a ideia que os integrantes do grupo tiveram é justamente no sentido de tentar não perder mais legendas do agrupamento, ou seja, o PSC, PSD e o PSDB, um agrupamento que já vem sofrendo perdas nos últimos anos aqui no estado. Então, num universo que você já tem, que já é reduzido, uma outra saída, a saída de uma outra legenda, essas que compõem ali, ou pelo menos a perda de comando do PSD, por exemplo, de Romero Rodrigues, seria ainda pior para o próprio grupo. E pensando nisso, imagino eu, se estratificou o PSC e o PSD vai para a disputa à Câmara Federal e coube ao PSDB apenas a disputa à Assembleia Legislativa. Evidentemente, como você frisou, vejo que no macro o PSDB sai penalizado sim, porque não vai estar disputando espaços importantes.
Pois é, então vamos embora, né, pessoal? Vamos embora, semana que vem tem mais. Você já sabe, o Papo Político está nas principais plataformas de áudio, no site da CBN, do jornaldaparaíba.com.br. Como eu sei que você está ouvindo em uma dessas plataformas ou no site, faz o seguinte, curte, compartilha, manda para o amigo, para que todo mundo ouça e acompanhe esse debate da política paraibana, tá bom? Tchau, tchau!